alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes, eu sou a Lilian Veron, estamos no ar com mais um programa Vida Saudável. O nosso tema da semana é sobre o Novembro Laranja, mês de prevenção e combate aos distúrbios auditivos. Para falar conosco sobre o assunto, recebemos aqui em nossos estúdios da Rádio Alemes o Dr. Alexandre Cury, que é o coordenador e professor do curso de medicina da Uniderp, especialista pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Associação Médica Brasileira. Seja bem-vindo, Dr. Cury, ao nosso programa.
Muito obrigado.
Doutor, o senhor pode falar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, né, o que é o Novembro Laranja e qual que é a importância dessa data?
Claro, vai ser um prazer. Bom, o Novembro Laranja é um mês que a gente tenta buscar a conscientização e a prevenção dos distúrbios auditivos, principalmente os relacionados à perda de audição, que muitas vezes começa com um barulho, que é o zumbido que as pessoas acabam relatando para nós.
Doutor, tem alguma ação específica para esse mês relativa ao Novembro Laranja?
As ações são muito específicas dentro dos nossos consultórios e nos ambulatórios que a gente tem pela nossa cidade, no qual os nossos colegas otorrinos e as nossas fonoaudiólogas estão sempre buscando essa conscientização.
Essas ações de conscientização e prevenção, tem alguma gratuita, em algum lugar que as pessoas podem procurar?
Acaba acontecendo muitas vezes dentro das nossas unidades de saúde, no momento que o paciente está esperando a consulta. Então, acaba tendo algumas vezes os acadêmicos dos cursos de medicina conversando com os pacientes naquele momento, falando sobre a importância.
Doutor Cury, problemas auditivos acometem mais qual faixa da população? Existe aí uma faixa etária específica?
A perda de audição, ela acaba sendo em todas as idades. Mas se a gente fosse pensar, nós vamos ter os dois grandes extremos que nos preocupam. Os nossos recém-nascidos, por isso a importância que nós já temos o teste da orelhinha, todas as crianças acabam fazendo quando nascem, e a gente vai ter a nossa população mais idosa, que é o nosso próprio envelhecimento, mostrando que minha audição começa a ter um prejuízo.
No caso da população mais idosa, tem a questão da labirintite e do zumbido, né? Sendo que esse último tem a causa é mais difícil de definir, né? Qual o motivo desse zumbido de ouvido? O senhor podia explicar para as pessoas como que é essa labirintite, como que é o zumbido, quais são os sinais dessa doença?
Perfeito. Então a gente tem aqui duas situações, a labirintite e o zumbido. O zumbido é um sintoma que a gente acaba sentindo. A labirintite a gente já dando um diagnóstico. A labirintite muitas vezes está relacionada com uma tontura, uma sensação que as coisas estão rodando. Junto com isso, os pacientes podem até relatar o zumbido associado. Então eu tenho a tontura e o zumbido. Quando a gente pensa só no zumbido, a gente vai ter milhões de causas, dentre as quais a gente pode falar labirintite, essa vertigem poderia ser uma causa, que seria uma infecção dentro do ouvido, como também eu posso estar relacionado a situações que é um aumento excessivo de café, um aumento excessivo de tereré, que seria um aumento excessivo da cafeína, dando um exemplo. E isso vai estimular as células do ouvido a ficarem mais ativas, gerando barulho. Uma outra situação que também acontece, às vezes, quando os pacientes têm muito bruxismo, que é o ato de ficar apertando o dente à noite, pode até amanhecer com um barulho no ouvido, que seria o nosso zumbido. Rapidamente a gente citou algumas causas, mas a gente tem um grande grupo aí envolvido. Até doenças como diabetes, pressão alta poderiam gerar zumbido.
A questão da Covid, que é uma questão que acometeu muitas pessoas durante a pandemia. A Covid também pode causar problemas auditivos? Os senhores receberam relatos aí nos consultórios de vocês?
Muito interessante essa sua pergunta, e é muito comum que aconteceu. Infelizmente, essa pandemia que nos acometeu gerou diversos sintomas. Um dos principais sintomas que o otorrino acabou recebendo foi até a perda de olfato, que depois ficou super na moda, no sentido que a perda de olfato correlacionava bastante com Covid. E o zumbido, a perda de audição também aconteceu, e com os pacientes com Covid. Claro que no menor grau, se a gente fosse comparar com a perda do olfato. Mas sim, a gente teve muitos pacientes que vieram aos nossos consultórios relatando a perda de audição e o zumbido decorrente do Covid.
Acabou que foi o grande, assim, entre aspas, o diferencial de saber se você está resfriado ou está com Covid é a perda do olfato mesmo.
Perfeito, né? Isso mesmo.
E da audição também, então, durante essa pandemia foi possível constatar isso. Foi temporário, tem muitos pacientes que voltaram a ouvir ou ainda estão em tratamento?
Muitos estão em tratamento. Como foi uma situação mais inflamatória do nosso nervo, então alguns tiveram uma resposta mais rápida, outros não.
E quais que são, assim, as maiores dificuldades enfrentadas pelas pessoas que têm algum problema auditivo?
O maior problema é a nossa comunicação, se a gente fosse pontuar. ao mesmo tempo que nós teríamos o zumbido, que seria um outro fator estressante de estar com barulho sempre presente e acaba nos trazendo um incômodo. Quando a gente fala da perda de audição para os nossos pacientes, a gente está relacionando a comunicação. Então, a perda de comunicação traz, às vezes, até um isolamento. Eu não vou conversar com aquelas pessoas porque eu não estou escutando, entendendo, e com isso eu me isolo e até uma depressão poderia vir a causar.
E como que é o tratamento para esses problemas?
O tratamento baseia muito na causa. Se a gente está falando, por exemplo, um paciente que chega com uma perda de audição, a gente olha e era só uma cera dentro do conduto, o ato de a gente fazer essa limpeza praticamente solucionou o problema. Mas alguns pacientes, a gente vai falar um pouco mais dos nossos idosos, eles teriam uma perda já do nosso envelhecimento. E nisso, muitas vezes, eu brinco com meus pacientes que seria, eu começo a enxergar mal, eu preciso do meu óculos, eu começo a escutar mal, eu preciso do nosso óculos do ouvido, que seria o aparelho auditivo.
E hoje tem alguns aparelhos que são bem discretos, né? Porque alguns pacientes podem não querer usar o aparelho.
É, de novo, é uma situação que a gente tem aqui que mudou muito no passar do tempo. Novamente, eu faço uma comparação que nem o celular. A gente tem celulares de diversos modelos. E aqui eu tenho aparelhos de diversos modelos, de diversas tecnologias, de diversos tamanhos, que acabam tendo uma qualidade sonora e gera uma qualidade de vida para os nossos pacientes enormemente.
E é possível esses aparelhos, eles são pagos pelo SUS? Eles existem de maneira gratuita para a população ou são aparelhos muito caros?
Não, nós temos aparelhos que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Então, o que acontece, por exemplo, quando o médico otorrinolaringologista faz o diagnóstico da perda de audição através de uma audiometria, que é o exame, ele pode encaminhar via Sistema de Saúde para os locais onde aqui em Campo Grande fazem, colocam o aparelho auditivo.
E, doutor, nas crianças, né? A criança que é o outro extremo, né? A gente falou do idoso, tem a realização do teste da orelhinha, mas com o passar do tempo, como que os pais podem ficar atentos aí, principalmente com o uso de fone de ouvido, TV no volume alto, celular também no volume muito alto, são prejudiciais para a audição?
Sim, são prejudiciais. Aqui, de novo, é muito o feeling, o tato da mãe. Quando uma mãe acha, sente que a filha, que o filho ou a filha está com uma perda de audição, é um sinal de alarme. Isso pode ser o ato da televisão mais alta, o celular mais alto, tudo isso são fatos que chamam a atenção da mãe e é importante que ela procure o médico, procure o otorrinolaringologista.
Falar muito alto.
O falar alto
é um sintoma.
O falar alto, muitas vezes, a gente pode estar falando com culturas diferentes.
Uhum.
Então, se a gente for pensar que uma cultura japonesa tem um perfil diferente de uma cultura italiana, então, talvez a gente não seria o melhor
referencial. Né?
Perfeito. Como também, para a gente ter uma ideia, se eu estou usando fone de ouvido aqui agora, você que está do meu lado, próximo, não poderia estar escutando. Porque
uhum.
se você está escutando, nós estamos aí numa distância de 10 metros, menos até, essa audição, esse volume está alto para mim. Isso vai me gerar uma perda auditiva.
E, doutor, para a gente finalizar, o senhor poderia falar um pouco, o senhor que também é coordenador, né, do curso de medicina da Uniderp, que realiza também trabalhos para a sociedade, né, recebe a sociedade na sua clínica e escola. Como que a população pode ter acesso a esses serviços da instituição?
Bom, nós temos na nossa instituição o nosso centro de especialidade médica, que é o CEMED. Lá nós temos diversas especialidades, do otorrino ao pediatra, passando pelo cirurgião vascular, pelo ortopedista, também temos a parte de pequenos procedimentos cirúrgicos. Então a gente tem uma gama de especialidades onde a gente consegue contribuir via Sistema Único de Saúde também, e às vezes por uma tabelinha social bem acessível, para que a gente possa agregar na formação dos meus acadêmicos e na ajuda na população.
Para finalizar também uma outra questão, cuidados básicos com o ouvido. Quais seriam, para os nossos ouvintes saberem assim, quais são os cuidados básicos para a gente manter a saúde, digamos, dos ouvidos?
Começa, já que nós estamos aqui no novembro amarelo, nós precisamos falar um pouco da saúde auditiva. E aí, menor exposição ao som. Então, evitar ambientes extremamente ruidosos, ou quando eu estiver nesses ambientes, eu devo evitar ficar longos períodos, passando para uma situação que eu não preciso usar uma manipulação excessiva no meu ouvido, exagerar no cotonete, na minha hora da minha limpeza. Às vezes, só uma toalha umedecida por fora já é uma limpeza. E muitas vezes também, nós estamos entrando agora no nosso verão, e a gente vai aumentar a nossa consumo de água, que é importante para a saúde, e mergulhar bastante. E isso, às vezes, o excesso de mergulho, o excesso de água dentro do ouvido pode vir a ser prejudicial.
Doutor, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui na Rádio Alemes. Você ouviu o doutor Eduardo Cury, otorrinolaringologista e coordenador do curso de medicina da Uniderp, que falou conosco sobre o Novembro Laranja, que é um mês de prevenção e combate aos distúrbios auditivos. Até a próxima edição do Vida Saudável.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.